Está começando Memória Viva.
Olá, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos ao Memória Viva, o programa que conta a história das pessoas que fazem da Uninter uma gigante da educação brasileira, aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. O nosso convidado de hoje é o Antônio Lázaro Conte, ou como ele mesmo me disse ontem, que ele é mais conhecido, tanto aqui na Uninter, na família, em todos os lugares, os alunos, né? O Tom, Prof. Tom, como você estava até falando para mim antes. Tom, muito, muito obrigado, né, por ter aceitado o nosso convite, cedeu o seu tempo aqui. Seja muito bem-vindo ao programa de hoje.
Muito obrigado, Bárbara. Realmente, né, desde a mais tenra idade, eu sou conhecido por Tom, né? E professor Tom é o mais comum da gente escutar, né? Mas, enfim, eu gostaria de agradecer muito a você, Bárbara, pela paciência que teve comigo, né? Mudança de horários e atrasos, e assim, enfim, deu tudo certo. Queria agradecer toda a equipe da CNU e dizer que eu acho que o trabalho que vocês fazem é um trabalho sensacional, né? É muito bacana, todas as atividades que vocês desenvolvem, muito bom. E esse Memória Viva é algo, assim, muito... muito bacana, né? Porque você tem a possibilidade de conhecer cada funcionário da instituição, né? E como não faltam funcionários, não faltarão pessoas para apresentá-la aqui, né? E, então, agradeço a todos vocês. Eu queria também fazer um agradecimento especial ao Germano, que foi a pessoa que me convidou, me incentivou a participar e tem dado, assim, um apoio muito, muito importante para mim e para a Escola Politécnica, né?
Muito bem, muito obrigada pelas palavras, Tom, aqui para falar do nosso setor. E realmente, Memória Viva é isso, né? Pelo tanto de funcionários que a gente tem, acho que a gente tem umas edições aí que dá até 2050, mais ou menos, né? Pela quantidade de funcionários que a Uninter tem.
Tomara.
Sim. Então, vamos lá. O programa Memória Viva de hoje é uma missão aqui, tipo, 007, assim, fazer. Porque o Tom já falou para mim que ele é desse tipo de pessoa que é bastante reservado. E olha, eu vou até falar para vocês. Para eu conseguir achar algumas informações dele aqui para montar a nossa pautinha de hoje, foi um pouquinho difícil, porque ele é muito reservado. Mas vamos lá, então, vamos buscar saber um pouquinho mais do Tom. Tom, eu estava vendo no seu LinkedIn, que foi a única rede que eu tinha informações suas, que você possui graduações em instituições de São Paulo, se não me engano, São Bernardo do Campo, e Santa Catarina. Aí eu queria saber de você, você é de fora de Curitiba, você não é daqui, você é daqui, como que é a sua história, conta um pouquinho da sua história pra gente, desse começo, assim, da sua vida.
Faz tempo, hein? Bárbara, faz bastante tempo. Eu sou nascido, né, em uma cidade minúscula no interior do estado de São Paulo, ali no Vale do Rio Paranapanema, uma cidade chamada Cândido Mota, né? Só conhece quem nasceu lá mesmo, né?
Ah, mas eu já ouvi falar.
E essa cidade, eu tenho uma curiosidade muito interessante, porque em 1970 ela tinha 30 mil habitantes. No último censo de 2010, ela também tinha 10 mil habitantes. Então, foi uma 30 mil habitantes. Foi uma cidade que manteve os 30 mil. Mas, curiosamente, ela cresceu muito, né? Porque ela tinha 5 mil pessoas na área urbana e 25 mil pessoas na área rural, lá em 1970. E esse número inverteu no censo de 2010. Então, a cidade cresceu muito e a região rural encolheu muito, né? É o tal do êxodo rural que realmente eu pude presenciar na prática. Então, nós temos uma expressão lá que às vezes é meio jocosa, para às vezes a gente curte bem, que é ser chamado de pé vermelho, né? O pé vermelho é a situação que ocorre porque a terra, né, que fica ali na beira do rio Paranapanema, é uma terra que é roça, né? Roça é vermelhada, né? E o pessoal chama de terra roxa, não tem nada de roxa, tem de avermelhada, mas no italiano, quando houve a tradução, virou roxa. E essa terra avermelhada, roça, ela deixa a gente com o pé vermelho mesmo, porque a gente naquela época andava muito descalço, né? E eu fui criado assim, né? Fui criado com muita e total liberdade, porque numa cidade de 5 mil habitantes, o que você faz, né? Anda de carrinho de rolimã, solta pipa e fica na rua, né? E se diverte, e brinca. Então, eu cresci assim, né? Numa cidade muito pequena. Mas, assim, logo no começo da adolescência, eu fui para São Paulo. E fui estudar em São Paulo. E depois me formei em São Paulo, numa Hoje é centro universitário, na época era Faculdade de Engenharia Industrial, em São Bernardo do Campo. Fiquei lá um tempo e já no finalzinho da minha formação lá de engenharia de produção, chato falar isso, né? Mas eu era um bocadinho nerd, sabe, Bárbara? Assim, aquelas pessoas que estudam muito, adoram estudar, e existia um quadro, né, chamado de monitoria, né? O monitor eram aqueles alunos que acabavam se destacando, né? E o professor escolhia um desses alunos para ir acompanhando as aulas. Esse monitor ficava andando na sala, né, e tirando dúvidas dos alunos. Muitas vezes, São Paulo é bastante complicado e sempre foi o trânsito, né? Então, às vezes, o professor atrasava, então a aula começava às 19 horas, chegava às 19h20, né? Aí eu estava lá, né? Às 19 horas já começava a aula, já fazia o aquecimento, já ia explicando para o pessoal se tinha algum exercício para passar, já ia revisando o exercício ou já ia, começava a resolvê-lo, né? E aí, por incrível que pareça, eu me formei em fevereiro, e em março eu já estava, no finalzinho de fevereiro, começo de março, já estava em sala de aula, né? Já era professor da FEI, né? Hoje Unifei, lá em São Bernardo. É um momento muito bacana, sabe, Bárbara? Muito, muito legal. E foi mais legal ainda porque quando a primeira turma que eu dei aula se formou, eu fui um professor homenageado, né? Então, era assim, era cômico, né? Porque você olhava para mim, olhava para os alunos, você não sabia diferenciá-los, né?
É toda a mesma idade, né?
É, praticamente a mesma idade. Quando eu entrava em sala de aula, eu achava que era trote, né? Estão fazendo um trote aqui, um aluno dando aula. E, assim, foi uma época muito bacana. Enfim, me formei lá em São Bernardo e daí trabalhei numa empresa em São Bernardo, depois mudamos para São Paulo, que era uma coisa muito bacana. Assim, para mim era um sonho, que juntava tudo o que eu queria, né? Que era fazer consultoria e dar aulas, né, para as empresas. Então eu viajei por o Brasil afora aí, durante 5 anos. Foi assim, uma coisa muito interessante, né? Porque a gente saía de São Paulo e eu fui desde Salvador até aqui o sul do Rio Grande do Sul. Conheci muita cidade, né? Eu brinco sempre com o professor Luiz que eu conheci até Varginha, né? Na época que tinha o ET, né? E, pô, aquilo era uma sensação, né? Mas, enfim... conheci muitas cidades, conheci muitas empresas. A gente tinha uma oportunidade única, né, de chegar como um instrutor ou como consultor e conhecer a empresa por dentro, né, conhecer os processos dessas empresas. Então, foi uma fase riquíssima, né, um aprendizado assim, fantástico. Né? E antes que você me pergunte, mas você gostava de São Paulo, Bárbara? Eu amo São Paulo, né? Eu tenho verdadeira paixão por São Paulo. São Paulo tem uma energia que ela flui no ar. Não é só poluição, não. Ela flui a poluição e a energia, né? Quando você vai para São Paulo, é impossível você não se energizar. É uma coisa mágica, sabe? Então, assim, eu penso que às vezes a gente precisa visitar, sabe? Visitar, ficar um tempo lá para você... recarregar e voltar então a ter uma vida normal aqui em Curitiba, que é muito, mas muito melhor do que São Paulo em todos os aspectos, e por isso que eu estou aqui há 30 anos, né? Mas é isso. Ah, como é que eu vim parar em Curitiba?
Qual? O que te trouxe para cá?
Boa pergunta. Nessas viagens, né, de fazer apresentação de cursos ou consultoria, eu vim para Curitiba a primeira vez, cidade que eu não conhecia, para fazer um treinamento na Bosch, né, que é uma das grandes empresas aqui da cidade industrial de Curitiba. Uhum. E fiz esse treinamento na Bosch, fiquei 2 semanas aqui, achei muito frio. Nossa, nunca passei tanto frio na minha vida.
Mas também vem lá de São Paulo, essa parte do interior, chega aqui, meu Deus do céu, realmente é.
É impressionante, né? E, bom, daí voltei para São Paulo, fui para outros lugares, e aí surgiu uma empresa chamada New Holland, que contratou a empresa que eu trabalhava para dar um treinamento. Eu acho que a gente foi tão bem sucedido que eles reprisaram o treinamento, mais uma vez o treinamento. Aí eles chegaram para mim e falaram: cara, não dá para ficar pagando, você não quer vir para cá? Né? A gente contrata você, você faz os treinamentos aqui, né? E já fica como um funcionário, né? E aí eu falei: bom, legal, bacana, né? Aconteceu um fato assim muito curioso, né? Porque quando eu ficava muito dentro da fábrica, né? Eu adorava, eu dava treinamento, qualquer tempo livre eu estava na fábrica, né? E bom, aí eu foi um caso assim de amor, sabe, Bárbara? Eu olhei para aquela... Não sei se você já viu uma colheitadeira na sua vida, assim?
Não lembro se eu já vi de perto, acho que só por imagens, assim.
A New Holland fabricava, né? Eu posso fazer propaganda aqui, né? A New Holland fabricava colheitadeiras para colher soja, milho, trigo, né? E foi uma verdadeira, assim, paixão à primeira vista, sabe, Bárbara? Eu estava vendo toda a linha de produção, as peças, né? E, de repente, eu fui para a linha de montagem e saí da cabine de pintura, né? E vi aquela coisa, assim, fantástica, né? Gigantesca. Me encantei, sabe? Falei, não, eu vou ficar aqui mesmo, porque eu quero conhecer isso em detalhes, né? Falei, eu vou ficar um ano, dois, e já se passaram 30, né? Eu saí da New Holland depois de 10 anos, fui trabalhar lá no parque industrial da Volkswagen Audi e depois fui fazendo a minha vida. Mas, assim, foi assim, um ato de paixão mesmo, né? Aliás, essa é uma característica que eu gosto muito de mim. Eu sou apaixonado, né? Se você perguntar para mim assim, o que você gosta, eu gosto de muito pouca coisa, mas eu tenho a paixão por muitas coisas, né? Verdadeiramente apaixonado.
Muito bom. E você contou disso, Tom, né, de como você veio para aqui, falou de algumas empresas que você passou, mas agora eu queria saber aqui da Uninter, né? Hoje você está no cargo de diretor da Escola Politécnica, mas como que foi que aconteceu que você entrou aqui na casa? Porque você passou por outros setores também, né, de assessoria, umas coisas assim. Conta um pouquinho para a gente, então, dessa história aqui dentro da Uninter.
Bom, eu trabalhei na indústria há muito tempo, Bárbara, e aconteceram umas coisas assim fora do ambiente industrial, né, que me fez assim repensar, né? Tem uma curiosidade que eu sempre trabalhei na indústria, mas sempre dei aula, né? Então eu trabalhava em São Paulo e dava aula na faculdade. Quando eu vim para Curitiba, aconteceu a mesma coisa, é a lei da atração, sabe? Eu cheguei em Curitiba, um ano depois eu já era professor em algumas instituições de ensino aqui. É um vício, né? A gente não consegue se desfazer disso. Um vício bom, mas é muito gostoso dar aula, né? Então, eu sempre tive essas duas atividades simultâneas, né? Quando começou o século XXI, eu resolvi, além de mudar de milênio, mudar de século, eu resolvi mudar um pouco de vida. Então, eu saí da indústria e fiquei focado na educação. Né? Eu fiz o meu mestrado e comecei meu doutorado e fui fazendo uma carreira, né, dentro de uma instituição de ensino. E aí cheguei a diretor dessa escola, né, desse centro universitário. E depois, lá em 2014, eu recebi o convite para ser pró-reitor de cursos presenciais aqui da Uninter. Parece brincadeira, Bárbara, mas a semana que vem eu vou completar 7 anos de Uninter. E se você perguntar assim, nossa, mas 7 anos é uma vida, é uma vida. Você consegue, eu vou dizer para você, passou muito rápido, mas a Uninter, ela tem uma característica de ser muito intensa, né? Ela realmente é intensa, né? A gente vive isso daqui com muita força, assim, né? Com muita intensidade mesmo. E, então, quando eu recebi o convite, né, do professor Benhur para assumir essa pró-reitoria, foi muito interessante, porque Desde que eu comecei a dar aula, Bárbara, eu tinha uma frase, né, do Paulo Freire. A gente sempre tem dificuldade para falar as frases, né, porque às vezes, nem sempre a gente acerta assim, né? Mas ele dizia assim, que a educação não transforma o mundo, né? Ela muda as pessoas. E as pessoas é que transformam o mundo. Bom, eu já fui jovem, tá? Antes que você tenha dúvida sobre isso, eu já fui jovem, e eu também queria mudar o mundo. Eu também gostaria de ser um diferencial na vida de muita gente, das pessoas. E qual que é o caminho para isso, né? Veja, dentro da indústria é uma forma de você se interagir com as pessoas, mudar, né? Às vezes a situação de muita gente. Mas numa instituição de ensino, isso é no atacado, né? Porque teve anos que eu tive mais de 500 alunos, né, no presencial, o que era assim uma coisa intensa mesmo. Então eu acho que essa é a forma que eu encontrei de ajudar a transformar o mundo mudando as pessoas, né? E eu acho que esse sacerdócio que é da aula, que é ser professor, a gente tem que ter esse amor, né? Por toda essa situação, por todo esse processo. E eu acho que Deus me abençoou com isso, né? Porque faz quase 40 anos que eu dou aula, então acho que é uma carreira boa, longa. E, enfim, cheguei aqui, começamos a trabalhar no presencial. Na época tinha algo em torno de uns 6 mil alunos. E logo depois, na sequência, o reitor me chamou e disse o seguinte: olha, aqui na Uninter, nesse momento, nós estamos com uma situação de que o EAD, a educação à distância e o presencial, eles vivem mundos diferentes, né? O diálogo não é muito intenso, e a gente não pode mais continuar dessa forma. Eu quero que você participe de um processo de integração do presencial com o EAD. Bom, Bárbara, missão dada, né? Fui trabalhando nisso, a gente trabalhou muito intensamente nisso, durante um ano e meio praticamente. Logo depois veio a criação das escolas, né? Porque a Uninter não tinha esse formato atual, né? Então foram criadas as 5 escolas, e a pós-graduação ela foi para cada uma das escolas, das 5 escolas criadas. Nesse período, ainda nós tínhamos o IBPEX, não sei se você lembra ou conheceu. O IBPEX era um modelo muito parecido com aquele que eu falei no começo da minha carreira, né? Trabalhar numa empresa, a empresa contratava a gente e a gente ia até lá fazer treinamento. O IBPEX fazia a mesma coisa, né? Criava assim. Eu lembro do Sidney me contando, né, que às vezes praticamente saía de Curitiba aqui dezenas de professores para o Brasil afora para dar as aulas em nome não era o Uninter ainda, né? Facinter e Fatec. E era um modelo muito interessante, que deu muito resultado, mas ele também esgotou o ciclo dele, né? Então, lá em 2014, 2015, 2016, foi finalizando, né, essas turmas, e o processo, então, encerrou. Não tínhamos mais o IBPEX na pós-graduação. Bom, não tínhamos mais o IBPEX, os cursos presenciais foram migrados para as escolas. A pós-graduação presencial também foi migrada para as escolas. E, Bárbara, como é que você pode ser pró-reitor de cursos presenciais se você não tem mais cursos presenciais para ser pró-reitor? Então, aconteceu assim uma coisa muito interessante, porque eu trabalhei praticamente para extinguir minha função. Olha que legal, né? Foi isso mesmo, né? E o curioso é que as pessoas me avisavam disso, sabe, Bárbara? Falaram: mas Tom, você vai extinguir isso tudo, e daí, né? Falei: gente, eu trabalho na empresa. A empresa não se resume a essa função nem a esse cargo. E eu fiz o que eu tinha que fazer, e acho que fiz bem feito, né? Quando as escolas já estavam estruturadas, cada um com o seu diretor, e foi dado um andamento nisso. Logo depois foi criada a pró-reitoria de pós-graduação, pesquisa e extensão, que o professor Castanheira assumiu, e eu fui levado, né, para a reitoria como um assessor do professor Benhur, do reitor, né? Então, eu trabalhei ali algum tempo como assessor da reitoria, e eu preciso dizer para você o seguinte: quando eu disse que na Uninter as coisas são intensas e elas mudam bastante, eu preciso dizer para você que cada dia era uma demanda diferente. Porque, assim, tinha algumas coisas que eram projetos, demorava um pouco mais para a gente fazer, mas, assim, todo dia surgia coisa nova. Então, se eu puder resumir, eu vou dizer assim: aprendi demais. Porque, nossa, cada hora era um assunto completamente diferente que eu não tinha, assim, nenhuma consciência daquilo, né? E tinha que aprender, e aprender rápido e fazer evolutivo. Então, foi um período intenso também, né? Depois, posso continuar?
Pode, claro.
Bom, aí, Bárbara, a gente teve. Eu sempre acompanhei muito de perto a escola politécnica, né? Eu sou engenheiro de produção, e lá em 2015, nós lançamos três cursos de engenharia, né? Engenharia elétrica, engenharia de produção e engenharia de computação. Então, eu sempre estava assim acompanhando, vendo, e o Benhur pediu para que lá em 2000 e qualquer coisa, porque a gente já perdeu a noção dos anos, eu fosse para lá para ajudar então o diretor, que era o professor Moacir Paranhos, ajudar também no processo de reconhecimento dos cursos, né? E lá fui eu. Fui lá e acompanhei todo esse processo, ajudei no que eu pude. Curiosamente, o professor Moacir é uma pessoa que eu conheci na New Holland, lá na década de 80, Bárbara. Então, eu trabalhei com o Moacir lá. E assim, sempre fui assim, uma pessoa que gostou muito do trabalho dele. Sempre foi um profissional assim exemplar, sabe? Uma pessoa muito serena, uma pessoa que tem uma capacidade assim de encontrar saídas, sempre muito preocupado de fazer o melhor possível. Então, todos os programas que ele trabalhou, lá eu acompanhei, às vezes participei, que era o Just in Time, Sistema Kanban, e ele fez sempre com muito, muito sucesso. Então, foi um prazer e uma honra, né, ter reencontrado com ele aqui na Uninter, né? E aí, trabalhei junto com ele até 2 meses atrás, né? O professor Moacir, ele não só era o diretor da escola, como também era e é o pró-reitor de administração universitária da Uninter. A gente sempre se perguntava assim: eu não sei, não sabemos como ele dá conta, né? E porque realmente é muito, muito trabalho. E aí agora, no começo do ano, surgiu essa oportunidade dele ficar somente lá com a pró-reitoria de administração universitária, e eu assumi então a direção da Escola Politécnica. Faz 2 meses, sou praticamente um calouro.
Um calouro lá de calouro
Calouro.
na direção. Mas até antes daqui, Tom, da gente entrar ao vivo, você estava falando que fazia um bom tempo que não dava aula, né? E comentou do telepresencial. Como que vai ser isso? Vai voltar para a sala de aula então, da aula?
Então, deixa eu aproveitar e fazer uma propaganda aqui da Escola Politécnica, porque
Já vão vender o pão, né? Já.
eu aprendi que a gente não pode perder uma oportunidade, sabe? Então, assim, a Escola Politécnica, então, como eu comentei, ela nasceu lá em 2015 com os três cursos, depois teve também, nossa, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, que é um tecnólogo, Gestão da Produção Industrial, outro tecnólogo, e um terceiro, que é Gestão da Informação, né? Gestão da Tecnologia da Informação, GTI. E foi assim até 2020, né? Então, em 2009, a gente trabalhou muito para fazer o lançamento de mais seis cursos. Veja, a escola tinha seis, lançamos mais seis, né? Então, dobramos a quantidade de cursos lá, né? E o ano passado, então, em fevereiro de 2020, nós lançamos um curso que eu tenho assim uma relação muito forte, que é a Engenharia Civil. A professora Adriana é a coordenadora, está fazendo um excelente trabalho, o curso tem crescido muito, muito bacana mesmo. Lançamos também, mais 3 cursos na área de computação, né, que é redes de computadores, ciência de dados e desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis. Ou seja, se você está aí com um celular, você sabe que tem um monte de apps. Se você está aí com um smartphone, com um tablet, se você liga a tua Smart TV, está aí lá um monte de aplicativos. Então, a gente fez esse curso para que as pessoas pudessem focar, né, no desenvolvimento de aplicativos. E lançamos também processos químicos e mais um xodó, que é mecatrônica automotiva, né? Formarmos os nossos mecânicos de oficinas para cuidar dos nossos carros, né? Também está tendo muito sucesso em todo o Brasil, um curso muito bacana. Esse ano, a gente, em 2021, a gente lançou mais uma engenharia de software. E estamos aí engatilhados para vários cursos no ano que vem, né? Se tudo correr bem, a gente já sai com engenharia agronômica, engenharia ambiental, alguns CSTs da área agrária. E se puder também, se a gente conseguir também lançar um tecnólogo, que é o meu grande xodó, sabe, Bárbara? É onde eu trabalho, na área que eu trabalho desde muito antes de eu me formar, que é a área de qualidade, né? Que depois, se a gente puder falar um pouquinho, eu gosto muito. E agora, em 2021, além de lançarmos o engenharia de software, nós tivemos aí a oportunidade de uma nova modalidade na Uninter, né? Que é essa modalidade do telepresencial. Um telepresencial presencial e telepresencial educação à distância. Então, você tem a junção dessas duas situações, né? E eu, assim, tive a oportunidade de acompanhar o trabalho de 2 diretores, que é a professora Dinamara e o professor Elton, que eles elaboraram, né, estruturaram essa metodologia e essa modalidade, e eu gostei demais. Eu realmente fiquei pensando comigo assim, nossa, se tem algo que possa nos motivar, né, vamos voltar, porque já faz 3 anos que eu não dou aula, em sala de aula, né? Se tem uma possibilidade, seria essa, né? E num dos encontros lá, a professora Dinamara falou uma frase que entrou aqui na mente e não saiu mais, sabe, Bárbara? Que o telepresencial, ele seria uma sala de aula do tamanho do mundo. Ah, mas isso foi aquela coisa, assim, altamente impactante, né?
Tanto que essa frase ficou o slogan, né, do telepresencial, né? Sala de aula do tamanho do mundo.
Exatamente. Então, a gente vai repetindo a frase, né? Vai sempre repetindo, mas eu confesso para você que a primeira audição, ela foi fantástica, sabe? Falei, nossa, arrasou. Então, numa dos eventos lá, o professor Elton perguntou assim para mim, o que você acha do telepresencial? Eu falei, um sonho, porque você mescla a possibilidade daqueles alunos que estão aqui na região de Curitiba. É lógico que ainda, por conta da pandemia, eles não puderam retornar, né? Mas assim que as coisas se normalizarem, você tem a sala de aula, você tem os alunos que estão no telepresencial, e você tem o resto do mundo assistindo a aula e a gente interagindo, né, online, recebendo informações e tirando dúvidas de todo mundo ao mesmo tempo, mundo literalmente, né? Que hoje nós temos os polos internacionais e temos gente aí espalhada no mundo todo. Então, bom, já fiz a propaganda, tá, Bárbara? E no nosso caso específico, na Escola Politécnica, a gente tem, por enquanto, um curso, né, que é Análise e Desenvolvimento de Sistemas. E que eu realmente gosto demais dessa modalidade. Achei muito bacana. Enfim, é isso aí. Essa é a pequena história que a gente resumiu assim, muito rapidamente, mas se você quiser, a gente pode ir até às 6 horas da tarde conversando. Tem muita história, tem muita coisa bacana. Assim.
Muita coisa para contar, né? Já que você falou de fazer jabá, vou fazer um jabazinho aqui também, lembrando que a gente tem um novo programa com a Escola Politécnica, que passa aqui com a rádio nas ondas da Politécnica. Quinzenalmente, sextas-feiras, às 18 horas, amanhã tem edição, que vamos falar sobre vacinas e logísticas. E gente, sério, no primeiro programa que teve, eu fiquei nos bastidores, né? Eu dei tanta risada. Porque o professor Guilherme, meu Deus do céu, eu dei muita risada, foi muito bom programa, vale muito a pena acompanhar. Amanhã, às 18 horas, temos edição inédita. E você falou do Sidney, Tom, só aproveitar para mandar um beijo, né? Que ele está aqui acompanhando a gente também, o Sidney Lara, o Germano, o Evandro Tozinha, a Denise também está aqui, e o Edivaldo Andrade, muito obrigada por estarem acompanhando, e também todo mundo que está vendo aqui que não mandou um recadinho. Um beijo também. Muito obrigada por estar prestigiando o nosso programa de hoje. Tom, a gente falou da sua vida profissional, né? O Tom como profissional, mas agora que entra no legal aí para a gente conhecer o Tom, né? Mais profundamente, o Tom aí no pessoal. Fala um pouquinho, você é pai de adolescentes, certo? Adolescente, pré-adolescente, isso? Fala para a gente um pouquinho, então, como que é o Tom pai e como que é lidar com essa idade tão. Né, que a gente sabe. Aí, como que está sendo para você viver essa experiência?
Bom, antes de começar isso, eu posso tomar um golinho de água?
Ah, pode.
Bárbara, não sei se dá para ver,
Dá.
mas na palma de tuas mãos leio as linhas da minha vida. Isso é um poema da Cora Coralina e está nessa canequinha aqui que eu não solto de jeito nenhum. Essa caneca me foi dada pela minha ex-namorada, atual esposa. E eu sempre que eu posso, eu ando com ela. É uma forma da gente trazer junto, né, a pessoa que a gente ama, né? E eu faço isso com muito gosto, né? Tem que falar da mãe para poder responder a tua pergunta, tá? Quando me perguntam assim, às vezes, e eles me perguntam muito isso, eles dizem assim: pai, você gostaria de voltar no tempo? Eu falo: ah, eu gostaria, mas de preferência pulando a adolescência. Ou eu vou para a infância ou eu vou para a idade adulta. Adolescência é muito complicado, né? É muito complicado. Então, assim, tem um que gosta de ficar dentro do quarto jogando, passou a sua adolescência assim. E gosta de esportes, gosta de academia. Tem um outro que gosta de ficar também no quarto jogando videogame, mas que não gosta muito de falar, é uma coisa mais reservado, mais quieto. E tem um outro que não para de falar. Fala, 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 e quando você não aguenta mais, fala: para de falar um pouquinho. Ele continua falando mais um pouco. Então, assim, não vem com manual, né? Não vem com manual de instrução. A gente tem que se equilibrar, né? Equilibrar com um, equilibrar com o outro. Graças ao bom Deus, um já tá grande, né? Já tá com 26 anos, o outro tá com 21.
Ah, eu falei adolescente para adolescente, mas já vai de adulto,
Mas eu falei deles na época da
né?
adolescência, né? E o terceiro está com 14 anos, ele está entrando mesmo naquele momento que a gente não sabe o que vai acontecer, porque cada um tem o seu percurso, né? E a gente vai acompanhando, né? Dando uma dura aqui, dando uma aliviada ali, protegendo ali. Mas queria dizer para você, Bárbara, que uma das minhas maiores paixões, além da esposa, claro, né? São os filhos, né? Eu tive um momento assim mágico na minha vida quando o primeiro nasceu, né? E eu vi aquela coisinha toda embrulhada, né? Parada ali, né? Em cima da cama, bem no meio daquela cama de casal, assim, para não rolar para lugar nenhum, né? E eu fui me aproximando, né? E coloquei o dedinho, assim, né? Dedinho perto da mãozinha dele. E ele foi lá e apertou o dedinho, né? Bárbara, até hoje eu me emociono com isso. E faz só 26 anos, né? Então, assim, é uma paixão, né? É uma paixão. Você vê o aprendizado deles desde o comecinho, engatinhar, falar, andar, brincar, né? Ensinei todos, né? Andar de bicicleta, andar de roller. Skate foi eles que tentaram me ensinar, mas não deu liga. Assim, sair, passear, educar, ajudar, estudar junto, ler os livros, né? Não sei, eu li os quatro primeiros Harry Potters, eu li inteiro junto com eles, né? E fazia assim, né? Olha, eu vou ler uma página e você lê a outra, combinado? Combinado. No final eu lia 30, eles liam uma, mas foi, né? Então, são companheiros, né? São aquela alegria da casa, né? Eles preenchem o espaço, literalmente preenchem o espaço. Preenchem o espaço físico e preenchem o espaço da nossa vida, né? Porque, são os bens preciosos, né? Que a gente lapida, faz esse processo de lapidação aqui, vamos tentando orientá-los, ajudá-los, na medida do possível. E depois eles vão seguir a vida, né? Ainda mais que homem, né? Filho homem, ele tem uma característica assim, realmente, de alçar voo e vai cuidar da vida. E a gente incentiva isso mesmo, né? Tem que criar a sua própria história, né? Então, assim, adolescente, eles passaram, dois já passaram, um está entrando, tô muito bem, graças a Deus, todos muito bem. Então, um se formou em engenharia civil, mais velho, até por isso que eu falei que eu gosto muito da engenharia civil. O do meio está fazendo engenharia de automação mecatrônica, né? Automação e controle. E o terceiro, bom, o terceiro ainda não sabe exatamente o que vai fazer, só sabe que quando crescer será gente grande. Nada mais que isso, né? Mas vai, daqui a pouco ele descobre o que quer e vai seguindo em frente.
Terceiro, você falou que fala demais, vai ser comunicador, então, né? É o que vai desvirtuar da família, daí, né, que vai sair dessa parte
Nada, eu
da.
pensei a mesma coisa, viu? Falei, vou levar esse rapaz para fazer um curso de teatro, de apresentador ali, para que ele, né, sabe, desenvolva essa atividade, porque o cara é bom nisso, sabe? Não é para qualquer um, não, viu?
Leva, é um ramo muito bacana, é um ramo muito bom. E eu queria saber de
Exatamente.
você, Tom, também. Você falou, né, dessa sua questão de esposo, né, de pai com a sua família, mas e os seus hobbies, assim, o seu dia a dia, o que que você gosta de fazer? Principalmente agora na pandemia, como que você está lidando com isso? Para você, tá tranquilo? Não, tá surtando? O mundo, como é que tá?
Bom, eu disse para você que eu não sou uma pessoa que gosta, eu sou uma pessoa que se apaixona, né? Eu gosto de gente, Bárbara. É estranho falar isso, sabe? Mas eu gosto de conviver, eu gosto de conversar, eu gosto de trocar ideias com as pessoas, né? E quando a gente conversa, faz essa troca de ideias, né? Eu sinto assim que a mente da gente, a cabeça da gente, ela fica viva, né? A mente fica veloz, a mente fica lúcida. E eu adoro isso, né? Eu acho que esse é o momento em que a gente se descobre, né? Que a gente evolui, né? Eu gosto muito das pessoas, gosto muito de conversar. E quando eu estou com as pessoas, eu gosto muito dos olhos, né? Para mim, os olhos são algo mágico, né? Porque tá tudo ali, né? Ali você vê a dor, você vê a tristeza, a angústia, o medo, você vê a alegria, você vê o brilho, né? Então, não tem coisa melhor no mundo de você encontrar uma pessoa em que os olhos brilham, né? E tem uma outra coisa que eu acho lindo, é que os olhos de muita gente não envelhecem. Né? Tem pessoas que estão aí com 80, 80 e poucos anos, né? Eu vejo minha mãe, tem 70 e fez agora, né? 76 anos. E eu olho para os olhos da minha mãe, os olhos dela continuam brilhando. É muito bacana isso, né? Muito legal. Então, assim, eu gosto, adoro os olhos das pessoas, adoro as pessoas. Desculpem. Opa! Enfim, gosto. E gosto de uma outra coisa também, que adoro, 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 que é dançar, né? Eu sofri muito, sabe, Bárbara, porque eu tenho 1,83 de altura, mas não é uma altura muito grande hoje em dia, não é? Não sou muito alto hoje em dia, mas eu tenho 1,80 eu tinha 1,80 m com 13 anos de idade.
Nossa Senhora!
É, era um absurdo, né? Era uma vareta, né? Então eu fiquei muito alto, muito cedo, o que obviamente me levou para o basquete, para o vôlei. Então minha infância foi de adolescência, foi de muito esporte, né? E eu sempre queria muito dançar, mas eu era aquela figura meio estranha, né? Porque só qualquer lugar que eu fosse, só eu aparecia. E isso me deixava muito intimidado, né? Eu ficava com muita vergonha. Depois, as pessoas cresceram também, eu fiquei mais solto, e aí aprendi a dançar e, nossa, nunca mais parei, né? Eu adoro dançar forró, eu adoro bolero, né?
Olha só!
Então, nossa, eu sou apaixonado, né? Esses dois ritmos, eu sou apaixonado. E eu gosto muito de baile, né? Então, você perguntou da pandemia, é duro, sabe? É duro, porque a gente ia para os bailes, né? Praticamente todo mês a gente tinha um baile e a gente ficava dançando, né? A gente dançava 2, dançava 3 horas, mudava os ritmos, eu só sei dançar esses dois ritmos, né? Daí eu ia olhando, mas não saía da dança, né? Ficava ali dançando porque é algo assim muito gostoso. Aí começou a pandemia, e daí, né? Nada de dança, passou o primeiro mês, passou o segundo, terceiro, né? Falei, bom, vamos fazer o seguinte, vamos abrir um espaço aqui em casa, né? Empurramos mesa, empurramos cadeira, deixamos o maior salão possível, né? Colocamos uma música, abrimos uma garrafa de vinho, é hoje, né? Só alegria. E começamos, né? Começamos com forró, dançamos um pouquinho, duas músicas, e aí a gente percebeu uma certa dificuldade, né? Porque chega um e começa a conversar, pedir alguma coisa, querer fazer alguma outra coisa, querer assistir televisão, não rolou, né? Definitivamente não rolou. E essa situação, né, da impossibilidade da gente reproduzir em casa o salão para um baile, né, faltou tudo, faltou o pessoal tocando, faltou os outros casais, faltou tudo, né? É uma coisa também que impacta no home office, né? Porque, veja, no começo, a gente, 19 de março de 2020, para quem está acostumado a ter uma rotina de trabalho, passamos aí, como eu te falei, quase 30 anos trabalhando dentro de indústria, saindo bem de manhã, voltando no começo da noite, cria-se o hábito, né? Isso é muito forte dentro da gente. E daí, praticamente do nada, de um dia para o outro, você é obrigado, literalmente, né, por conta de uma situação de pandemia, a ficar dentro de casa, né? Então, eu confesso para você que foi muito sofrido, né? Os primeiros meses foram muito sofridos. O final do ano passado, em outubro, novembro, dezembro, foram os piores meses por problemas mais de saúde, né? Aconteceu coisas absurdas, né? Por exemplo, minhas pernas começaram a inchar, né? E como eu te falei, eu sempre pratiquei esporte e tal, e começou a inchar, né? Eu fui o médico pediu os exames, fiz todos os exames, ó, você não tem nada, né? Tá tudo bem. Eu falei, tá tudo bem, mas as pernas estão inchadas. Sim, estão inchadas. Você tá fazendo alguma atividade física? Não. Você tá fazendo caminhada? Não. O que você faz? Nada. Eu fico sentado praticamente o dia inteiro e não tem nada tempo de fazer mais nada. Né? Não, você tem que fazer caminhada. Eu fui fazer caminhada. Isso foi na quinta, caminhei sexta, sábado, domingo e segunda. Bárbara, na terça-feira de manhã, eu acordei assim com a perna direita, o dobro da perna esquerda. O dobro, literalmente. A canela era o dobro, o joelho era o dobro e a coxa era o dobro da outra perna. Eu falei, gente, o que, que é isso? Assim, eu precisei pegar com a mão a perna para levantar. Nossa, aquilo me deu um apavoramento, né? Eu falei, caramba, o que será que é isso? Né? Daí vai, né? Tentar agendar médico, identificar o que que tinha, etc. e tal. Bom, moral da história. Nas caminhadas que eu fiz, por alguma razão, rasgou o menisco, né? E aí, logicamente, quando você tem problema no menisco, você tem que fazer uma cirurgia, né? Mas a última coisa que eu queria fazer na minha vida era outra cirurgia no joelho. Um já tinha sido operado e até hoje não ficou bom, né? Aí fui no médico, faz assim, tratamento, muito remédio, e os remédios geralmente fazem mal para mim, né? Eu fico mais mal com o remédio do que com as outras coisas. E aí tive que fazer lá uma tirou, criou um cisto na parte posterior do joelho que estava então impedindo o fluxo certinho. Aí finalmente encontrei um ortopedista, tirou ali três seringas, né, daquelas bem grandes de líquido sinovial, fez uma injeção de ácido hialurônico lá e mais umas outras coisas lá e fiquei bom. Nossa, do nada, assim, eu com aquela perna gigantesca mancando durante 2 meses e meio, fiquei bom de novo. Nossa, Bárbara, que alegria. Essa alegria. Então, veja, a pandemia, ela trouxe, sim, alguns problemas físicos, né? Isso, igual esse, total sedentarismo, uma falha minha, né? Que eu não se repetiu mais, né? Porque daí você começa a ficar atento a isso, começa a fazer algum tipo de atividade, caminhada, o que dá para fazer para você se exercitar, né? E o outro lado, que é essa sensação de frustração, né? Você não tem baile, não tem gente, você não sai com os amigos, você não sai para conversar ao vivo e a cores, você não abraça, né? Eu sou taxado aqui de abracento. Você já viu, sabe o que é um abracento? Eu sou aquela pessoa que adora abraço, né? Eu abraço muito, abraço os filhos, abraço a esposa, abraço todo mundo, eu gosto de abraçar. Então isso me fez muita falta, né? Eu realmente senti assim, muita carência disso. Eu gosto muito de viajar, Bárbara, né? Como eu te falei lá no comecinho da minha carreira, nossa, aquilo foi um sonho para mim que estava se realizando, né? Dar aula nas empresas, ajudar na minha cabeça, né, de transformar o mundo, e viajar, conhecer as cidades, conhecer os lugares. Então, assim, aquilo foi muito bom. E depois, né, lógico, a gente viaja sempre que pode, e ficamos uma semana, ficamos 10 dias, às vezes 15 dias em algum lugar. E é muito bom, né? Vivenciar aquela realidade, entender a lógica dos outros países. A gente aproveita para estudar, se a gente vai para um outro país, né? Estudar aquele país. Então é muito gostoso. Acabou, né? Também não tem mais isso, né? Outra paixão minha é o cinema. Eu adoro cinema. Aí você vai falar assim, você gosta de filme? Eu gosto de filme também. Mas eu gosto de filme no cinema. O filme no cinema
Uma outra sensação, né?
é outro mundo. Ali você está focado, focado. Aquilo ali você é literalmente absorvido pela história, pelo local, pela tela do cinema. Em casa é complicado, sabe? Em casa tem sempre alguma coisa acontecendo simultaneamente, disputando a sua atenção em relação ao filme. Então, assim, eu nunca mais fui no cinema também, né? E eu era, assim, sempre fui 3, 4 vezes por mês no cinema, desde a minha adolescência, né? Então, também foi algo que eu tive que abrir mão, né? Lógico, você começa a assistir um monte de filme na televisão, aí você vai lá e compra uma TV maior para ficar com cara de cinema, né? A gente começa a assistir um monte de séries, né? Enfim, mas cinema é cinema. E a minha outra paixão, que é futebol, Bárbara. Eu adoro futebol. Eu sou apaixonado por futebol.
Que time você torce?
Oi?
Que time você torce?
Pois é, Bárbara, eu sou pelezista. Você conhece esse time? Os
Pelezista? Santos?
pelezistas depois viraram santistas, né? Mas
Ah.
eu sou, assim, aquele cara que chegou a ver Pelé jogar, né? E eu era apaixonado, achava que realmente era o rei do futebol mesmo, fantástico. E lógico, eu era santista, né? E sou santista até hoje. Mas, como eu estou aqui em Curitiba, eu vou em todos os estádios, né? Eu vou no Couto Pereira, eu vou na Arena, na Baixada, eu vou aqui no Dorival de Brito. Então, eu sou um torcedor torcedor eclético. Eu sou do Paraná Clube, eu torço pro Atlético e eu torço pro Coxa, né? Agora ficou fácil, porque cada um tá numa divisão, então a gente tá tranquilo, né? Mas eu gosto de ir pro estádio, eu gosto de dar torcida, eu gosto da vibração, do som do estádio. Então isso me fascina muito, mas também não tem, né? Então, o que eu posso fazer? Eu tenho que comemorar agora o título da Internazionale de Milão, porque o técnico da Internazionale, não sei se você sabe, chama-se Antonio Conte.
Não, né? Sabia.
Pois é. Então, eu sigo o Antonio Conte faz muito tempo, né? Já foi campeão pela Juventus, já foi técnico da seleção italiana, mas é muito legal, né? E o meu filho mais velho chama Bruno Conte, que também foi jogador de futebol da seleção italiana, né? Ah, parênteses, né, Bárbara? Eu sou descendente de italiano.
Já está em casa, né?
O mais italiano possível, né? Eu tento ser, né? Então, assim, tem que viajar. Se pudesse, eu ia sempre para a Itália, né? Mas, enfim. É isso aí. Gosto muito de tudo isso, gosto de música, né? E eu sou muito feliz, sabe, Bárbara, por ter vivido um pouquinho dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80. Então, assim, a gente tem uma formação musical muito gostosa, né? Eu comecei lá desde os Beatles, depois todas as bandas de rock do começo dos anos 70, depois o disco, né? A discoteca no finalzinho dos anos 70. Pode falar essas coisas aqui?
Pode.
Depois, para quem é mais velho e viveu os anos 80, aí foi muito legal, né? Os anos 80 foi uma coisa incrível pela quantidade de conjuntos que surgiram e que muitos deles estão até hoje, né? Engenheiros do Havaí, o Titãs, Paralamas do Sucesso, Kid Abelha, mudaram um pouquinho, né? Mas continuam vivos, né? Capital Inicial, Legião Urbana, né? Que está mais viva do que nunca, pelo menos para mim, né? Que sou fã do Renato Russo. Bom, tudo que
toca algum
ser
instrumento também mim, ou né? Toca algum instrumento também ou é mais apreciador de música?
Eu tentei, Bárbara, mas Deus dá alguns talentos para algumas pessoas, mas não. Sempre tentei tocar violão, né? Por exemplo, meu filho mais velho, né, que ele é um guitarrista, né? Mas eu não fui apreciado com esse talento, não. Eu só ouço mesmo, né? Ainda nos anos 90, lá, Nirvana, Guns N' Roses, esse pessoal nasceu lá, né? Então foi uma década muito bacana, né? Lógico, todo mundo que passa lá pelos 20, 30, 35 anos, né? Acha que sempre aquela época é uma época encantada. E é mesmo, né? Para nós ela é encantada porque ela é muito viva, né? A gente foi muito, muito intenso, né? Enfim, eu gosto de muita coisa, viu, Bárbara? Eu gosto de muita coisa. Enfim, você tinha falado para mim, eu disse que se eu pudesse ter uns minutinhos para falar de um tema que eu adoro. E só para adiantar, né, lá nas ondas da Politécnica, é um programa quinzenal, né? E nesse próximo agora, vai ser comentado talvez sobre logística, né, e a vacinação. Uhum. E daqui 15 dias aí sou eu de novo lá, falando sobre...
Olha só que beleza!
Qualidade! Então, a qualidade, para mim, é assim, eu dentro da engenharia de produção, você tem muitas áreas que você pode atuar, né? E eu, muito cedo, né, no curso de engenharia, fui para essa área de qualidade. Mas, lógico, eu trabalhava em indústria, então, sempre a qualidade com aquele foco industrial, né? Qualidade das peças, qualidade de processo, qualidade do produto final, qualidade da medição, né, dos instrumentos que a gente fazia medição. Então, assim, dentro da fábrica tinha todo esse contexto. Mas, para mim, era muito óbvio que a qualidade dentro da indústria evoluía muito rápido. E evoluiu, né? Mesmo porque a gente precisava ter produtos que tinham uma performance muito boa. Não podia ter um produto com falha, produto que o consumidor compra e é uma coisa ruim. Eu lembro da minha mãe, né, bem jovem, ela falava assim, Nossa, comprei esse liquidificador e ele funciona. Que sorte que eu tive. Meu Deus, né? Como que um cliente pode comprar um produto e dizer que teve sorte porque ele funciona? Mas naquela época, na minha infância, aquilo era normal, né? Hoje é inadmissível, né? Qualquer coisa que você compra tem que funcionar muito bem, tem que ter alta performance. Então eu fui para a área de qualidade muito cedo, acompanhando e entendendo e lendo muito, né? E me apaixonei por isso, né? Mas tinha um lado, Bárbara, que eu gostava demais. Era a qualidade do serviço, que eu achava que tinha muito para ser expandido, e a qualidade das pessoas, a qualidade de tudo, né? Eu falei que eu gosto muito de abraço. Tem abraço e tem abraço, né? Tem abraço de qualidade, né? Você vai apertar a mão de uma pessoa, venhamos e convenhamos, tem aperto de mão de qualidade, né? E isso tudo, assim, me encantava, né? Porque a gente tem que trabalhar a qualidade de uma forma total. E quando a gente vai começar a falar de qualidade, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a qualidade dentro da gente. É buscar qualidade nas coisas que a gente faz, na forma como a gente faz. E daí eu descobri assim, uma frase de um cara que nossa, eu admirava demais, né? Mahatma Gandhi. Ele dizia, né, que tinha uma mensagem dele que eu guardei, mais ou menos, né, a gente guarda a mensagem, mas nunca fala direitinho, né? Que era o seguinte, que a gente tinha que ter pensamentos positivos. Bom, como eu era da área de qualidade, eu pensava assim: pensamentos positivos são pensamentos de qualidade. Olha só, né? Então, por quê? Porque esses pensamentos positivos de qualidade, eles se transformam nas suas palavras. O que está aqui vem para a boca e a gente fala, né? Essas palavras, né, elas se transformam nas atitudes da gente. Pensamos, falamos e agimos dessa forma. Essas atitudes repetidas se transformam em hábitos. E esses hábitos viram valores. Esses valores, tá aqui, ó. Meu destino. Está escrito aqui na caneca que eu carrego. Meu destino. Então, isso ligava dentro de mim as coisas, né? Então, na minha cabeça, tudo, tudo começa na mente. A mente produz tudo. A mente transforma tudo. E ela precisa ser uma mente de qualidade, gerando pensamentos de qualidade. A realidade, desculpa falar dessa forma, mas para falar bem a verdade, a realidade ela existe sempre do ponto de vista da gente. Então, a realidade é nossa. Eu cito sempre um exemplo. Eu estou dirigindo um carro, vem um outro carro, uma moto, passa pelo carro e entra na minha frente e me fecha. Ou uma moto passa e bate no retrovisor. Qual que é a sensação? É horrível, né? Mas se você está sereno, se você está tranquilo, se você está bem dentro de você, aquilo é um episódio que não faz nenhum efeito. Aquilo está tudo bem. Pô, o cara está com pressa, o cara está com problema, o cara tem que fazer uma entrega. Tranquilo. Respeitamos o que aconteceu, relevamos e a vida segue. Mas, Bárbara, se um dia você não está bem, se um dia você está muito irritado, tudo deu errado, e acontece esse mesmo evento, a pessoa pode surtar. O que que mudou? Mudou a realidade? Não. A realidade é a mesma. O cara vai continuar te fechando, vai bater no teu retrovisor. O que mudou foi a sua realidade interna. E a reação foi uma má qualidade do seu pensamento. Então, eu penso, Bárbara, que a gente tem que trabalhar isso todos os dias. E essa pandemia, ela acho que ajudou muito a gente a pensar nisso, né? Pelo menos para mim, que eu preciso estar bem, eu preciso estar bem. Eu preciso estar muito bem focado, eu preciso estar com uma qualidade de pensamento muito boa, porque é esse pensamento, essa mente que vai me deixar lúcido, que vai me deixar sereno e que vai poder fazer com que eu seja o melhor marido possível, que eu seja o melhor pai possível, o melhor filho possível, e, se possível, mesmo o melhor professor, né? Porque, enfim, é isso aí.
Ah, é. Mas, Otão, olha só, você falou bastante aqui para a gente da sua caminhada até aqui. Então, para a gente finalizar, eu queria saber de você se tem algum sonho ainda a ser realizado, se tem alguma meta, alguma coisa que você ainda pretende fazer. O que, que você pode contar para a gente?
Bárbara, eu tenho a sensação sempre que eu tenho uns 30 anos de idade, né? A cabeça é de 30, o corpo nem tanto, mas, assim, eu diria, teve um ator, que eu esqueci, Paulo Autran disse uma vez que a gente envelhece quando a gente perde a capacidade de sonhar, né? O Paulo Autran já faleceu faz muito tempo, mas ele foi um dos maiores atores de teatro e televisão que o Brasil teve. E aquilo me gravou muito, sabe? Então, eu acho que a gente sempre está sonhando, tem que estar sonhando, né? Eu tenho mas muita coisa para fazer pela frente ainda, mas muito, né? Eu tenho doutorado ainda pela frente, eu tenho muita viagem para fazer, eu quero dançar muito. Eu estava brincando outro dia que eu falei assim que quando acabar a pandemia, quando eu for vacinado, todo mundo estiver vacinado e essa gripe se tornar uma H1N1, né? Eu falei que eu estou com vontade de sair de casa, ficar uns 3 dias fora, sabe? Andando fora, não entrando assim, num outro ambiente fechado. Eu quero ficar livre, sabe? Passear, andar.
Ah, conhecer, eu falei a mesma coisa tudo. Também, de quando essa coisa passar, eu quero fazer o mesmo também, ficar um mês fora de casa.
É isso aí, né? E se eu puder, né, eu gostaria muito de ser uma pessoa cada vez melhor, sabe? E continuar com esse sonho de ser alguém que possa ajudar outras pessoas a mudar o mundo e ser um lugar melhor para a gente viver, sabe? Isso foi uma das coisas que mais me encantou na Uninter, né? Porque eu acho que a empresa que o Wilson Pickler criou, ela tem muito esse intuito, sabe, Bárbara? A gente não chega mais naquela sala de aula com 40 alunos. A gente não muda a vida de 40 alunos num semestre ou num quadrimestre. A Uninter muda a vida de 300 mil pessoas simultaneamente hoje, né? Isso sim casa com a realidade, com o sonho que a gente tem de ser um agente de mudança. Então, assim, eu me sinto muito bem aqui, me sinto em casa. Então, se tiver muitos sonhos para fazer, um deles é esse: permanecer transformando e ajudando a vida das pessoas. É isso aí.
Ai, muito bom, muito bom. Olha, Tom, para quem se dizia reservado, hein?
Não, mas sim. Eu sou.
Não, se isso é ser reservado, meu Deus do céu, imagina se eu fazer uma coisa tão aberta. Ai, mas brincadeiras à parte, eu adorei. Foi muito boa, foi muito bacana hoje o programa, Tom. E mais uma vez, eu só posso te agradecer, né, por ter cedido o seu tempo e estar aqui, contado um pouquinho da sua história, que é o que eu sempre falo. É muito legal cada edição, que cada pessoa que a gente conhece é uma inspiração, né, para a gente continuar aqui na nossa trajetória e no nosso caminho. Mais uma vez, muito obrigada, viu?
Muito obrigado a você, Bárbara. Obrigado pela oportunidade.
E espero em breve, né, quando as coisas melhorarem, poder vê-lo para te dar um abraço, mas não qualquer abraço. Um abraço de qualidade.
Com certeza. Concordo plenamente. Até mais.
Muito obrigada, Tom. Muito obrigada a todos que acompanharam. E na próxima semana a gente volta com mais uma edição do Memória Viva. E tchau, tchau.